Agora, na Alô, tem papo de RH com Solute Recursos Humanos.
Quarta-feira, mais uma edição do Papo RH com a Solute Recursos Humanos. Nesta quarta, estamos sem Tamara, vai ser eu e a Rose, e eu. Bom dia, Rose.
Bom dia, Barney. Bom dia a todos.
Tudo bem?
Tudo bem. Tamara tá só de férias,
tá,
né? Ô, beleza,
lá,
gente.
Chegando aquele
boa.
Sotaque baiano.
Pois é, tô acompanhando.
Vai chegar cheia de preguiça.
Vai. A gente vai colocar ela no eixo de novo, rapidinho.
Vai querer trabalhar menos horas.
Pois é. Ruim, a gente vai colocar ela no eixo.
Vamos lá, Rose, as perguntas já estão aqui, mas eu vou orientar os ouvintes também. Quem tiver dúvidas, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 999089476. Tá bom? Fique à vontade se você tiver perguntas para enviar aí para Rose agora. Ó, um funcionário excelente tecnicamente, mas que vive criando conflitos com a equipe. Vale a pena manter? Ou chega um momento que a demissão é a melhor solução?
Primeiro momento é desenvolvimento. Esse é sempre a primeira saída, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tem nem noção do quanto impacta negativamente esses conflitos, né? Agora sim, o chefe, a liderança, ela não tem que ser babá de adulto. Ela tem que buscar desenvolver, buscar orientar. E se não desenvolver, ela tem que demitir. Porque senão contamina todo mundo e aí você perde o controle.
A famosa laranja, né?
A laranja podre, imagina.
Exatamente.
Só.
Ó, meu chefe, ele vive mandando mensagens no WhatsApp depois do expediente. Eu sou obrigada a responder?
O chefe não pode mandar mensagem depois do expediente. Não pode ficar ligando, a não ser que seja alguma exceção, pode acontecer.
Onde,
né?
Você guardou isso?
Agora toda hora, aqui, você mandou mensagem pro cliente tal, aqui, você entrou em conta. Não, porque você tá perturbando as horas de descanso do trabalhador. Como eu falei, uma exceção pode acontecer, mas via de regra ele não pode fazer isso, ele precisa respeitar o horário de trabalho.
Muito bem. E a mensagem também, né?
Mensagem, conclui, ligação, né? Não pode.
Como agir quando um colaborador começa a apresentar queda no rendimento sem nenhum motivo aparente? Existe uma forma correta de abordar esse assunto?
Existe, assim, com fatos. Eu sempre oriento que quando a gente vai chamar um colaborador para conversar, você tem que ir com a situação específica, sem achismo, sem você tá, não pode demonstrar que você tá com implicância. Então você fala, olha, essa entrega sua, ela tá, perdeu muito a qualidade, ou essa entrega você não fez, o que que tá acontecendo, isso tá se repetindo. Porque a pessoa, quando você não vai com um fato específico, ela vai levar pro lado pessoal. Então ela vai achar assim, ele tá de implicância comigo. Agora, quando você é específico e fala, olha, você, exemplo, né, tá atrasando todos os dias, ou você não entregou esse relatório essa semana nem semana passada, o que que tá acontecendo? Aí acaba que você precisa orientar, precisa desenvolver, mas sempre buscar fazer de forma detalhada o que que aconteceu.
Muito bem. Eu entrei de férias e 2 dias depois, meu gerente começou a me ligar para resolver um problema na empresa. Isso pode acontecer?
Vão ligar para Tamara?
Vão ligar. Fala que a gente tá ao vivo aqui no programa.
Tamara. Aqui, ó, férias é férias, tá? Então, férias é o descanso. Gente, a gente tem que pensar assim, se existe uma legislação que prevê a férias, é porque existiu todo um estudo que o trabalhador precisa de um descanso, tá? E se ele precisa desse descanso, não é pra ficar ligando, não é pra ficar perturbando, não é pra chamar pra reunião, não é pra chamar pra um treinamento, não é. É pra realmente respeitar esse descanso dele, porque aí depois ele volta com tudo. Aí sim ele vai produzir mais.
Muito bem. É verdade que muitas empresas contratam rápido pela urgência e demitem porque a pessoa não se encaixou? Como evitar isso? Essa aí é só você pra responder.
Eu entendi, porque o que acontece muitas vezes? A gente tá com muita urgência na contratação, tá faltando ali a mão de obra, aí você vai lá e pega sem fazer nenhum critério. Ah, esse aqui tá batendo na minha porta, é esse que eu vou contratar.
Ah, tá.
Entendeu?
Entendi.
E aí eu contrato com muita pressa, sem avaliar os critérios e os requisitos da vaga, e provavelmente eu vou demitir com pressa também, porque não vai se encaixar. Então eu falo, muitas empresas, quando elas vão fazer esse processo de recrutamento e seleção, elas trocam 6 por meia dúzia. Então, às vezes, ela demite um funcionário e vai contratar outro que vai dar no mesmo ali. Então, antes de demitir, você tem que pensar, realmente não não tem como desenvolver? Quando vai contratar? Então, o que que a gente precisa exigir desse cargo? Não só em relação à parte técnica, né? A formação, a experiência, mas principalmente a parte comportamental. E para isso precisa ser feito um bom recrutamento e seleção, mapear essas competências para você não falhar. Mas existe muito isso. A gente contrata ali na pressa e rapidinho você vai ter que demitir.
Não tem tu, vai tu mesmo.
É.
Estou fazendo o trabalho de uma pessoa que foi demitida, mas eu continuo recebendo o mesmo salário. Isso está certo?
Olha só, isso é bem polêmico. Se a pessoa foi demitida, ela é do mesmo cargo que você, né? Então, às vezes, a empresa ela tem o direito de remanejar o seu quadro. Então, ó, eu vou demitir, eu tô com 3 funcionários nesse mesmo cargo, eu tô vendo que as pessoas estão ficando ociosas, eu vou tirar 1 e vai ficar 2 e vai dar conta.
Sorte.
Beleza.
Que você ficou.
É, sorte que você ficou. E outra coisa, você tá fazendo as mesmas funções que você fazia. Agora, vamos supor, eu tô num cargo operacional, o meu gerente saiu, eu tô fazendo as atividades do meu gerente. Aí você já não tá fazendo as mesmas atividades. Você está fazendo atividades superiores e por isso que a empresa tem que ter um cargos e salários para também remunerar adequadamente.
Muito bem. Qual é o maior erro que os pequenos empresários cometem na primeira contratação e que acaba gerando problemas trabalhistas ou financeiros?
2 erros, eu vou falar 2. Contratar com pressa, que é o que a gente falou, vou contratar o que tiver, sem avaliação. E o segundo erro também é só avaliar o currículo. Ele tem experiência nisso, é isso que eu preciso. Você não avaliou nada de comportamento. Você não avaliou se essa pessoa, por exemplo, é um recepcionista. Ela tem ali uma experiência, é isso que eu quero. Aí, na hora que você vai ver, a pessoa detesta comunicar, detesta atender gente. Porque você não avaliou se ela gosta de lidar com pessoas. Vai dar errado. Da mesma forma, você trabalha num time ali que precisa fazer trabalho em equipe. Pessoas individualistas. Vai ter muito mais dificuldade em adaptar. Então, tem que avaliar. Tanto parte técnica, currículo, mas também comportamento. Será que essa pessoa tem os comportamentos adequados que a gente precisa?
Exatamente. Tenho medo de denunciar situações erradas dentro da empresa e depois sofrer perseguição. Existe alguma proteção para o funcionário?
Você precisa, assim, toda empresa, ela vai ter sempre ou o dono ou um RH, né? Então, essas pessoas são os guardiões das informações. Tá? Agora, se eu te falar, olha, você está protegido 100%, não, gente. Essas pessoas são pessoas também. Então, a gente depende do nível de confidencialidade dessas pessoas. Pessoas que estão nesse cargo, é essencial que elas sejam sigilosas, discretas. Mas, assim, você está 100% protegido, você não está. Não tem nada que te resguarda na legislação, não.
Muito bem. Quando um funcionário pede aumento de salário, como o empresário deve avaliar se aquele pedido é justo ou não?
Pergunta maravilhosa, por isso que quem está ouvindo a gente aqui, que é empresário, precisa implantar na sua empresa plano de cargos e salários. Porque o plano de cargos e salários, o plano de carreira, muita gente acha assim, vai ser muito custoso, vai me onerar muito, mas não. É para você definir quais são os critérios que fazem as pessoas merecerem ou não. Porque mérito, todo mundo fala muito, né? Tem que ter mérito para crescer aqui na empresa. Mas o que que é o mérito na sua empresa? O que que é entregar mais na sua empresa? E a partir dessa definição bem específica, a gente vai saber se essa pessoa realmente merece ou não merece ganhar mais, merece ou não merece ir para o próximo cargo. Então, assim, se eu puder dar um conselho, faça, descreva na sua empresa quais são as responsabilidades de cada cargo e também quais são os critérios. É um desempenho, nota tal, está em conformidade com as regras e políticas, as regras de ouro da empresa. Então, descrever muito bem o que que faz as pessoas saírem de um cargo para ir para outro. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui de forma mais específica. A gente nunca promove uma pessoa porque ela é boazinha. Nunca. Ela merece um salário maior porque ela é boazinha. Não. Ela tem que ter a competência para o cargo seguinte. A gente nunca aumenta salário porque ela tem tempo de empresa. Não, ela não. Isso não vale uma promoção. Ela já tem 2 anos aqui na empresa, tem que aumentar o salário. Não, não é isso. E a gente também, a gente tem que permear essa cultura dentro das empresas. Então, pode ter critério tempo de empresa, claro, mas com outros requisitos, porque a gente tem que valorizar muito mais entrega do que tempo de permanência, para se a gente quiser realmente ser uma empresa que valoriza pessoas.
Exatamente. Você que está mandando perguntas, o pessoal está mandando bastante pergunta ali. É, fica tranquilo, se a Rose não conseguir responder hoje, já estou encaminhando aqui para a Thaís, ela responde no próximo programa, tá?
Isso aí.
Fica tranquilo, que a galera tá mandando pergunta ali, ó.
Pessoal, tá que
uma
tá.
Uma atrás da
tá
outra.
Que tá, né? Isso é assim que é bom, porque RH é um assunto que todo mundo tem uma dúvida.
Exatamente.
Toda vez que eu tô em qualquer ambiente, você confere minha rescisão para mim? Aqui na minha empresa a gente tá com dificuldade para contratar, todo mundo tem uma dúvida de RH.
Fui contratado para uma função, mas hoje faço várias atividades completamente diferentes. Em que momento isso deixa de ser normal?
É, no primeiro momento, isso deixa de ser normal. A empresa tem que fornecer para o colaborador clareza quais são suas atividades. Se em algum momento as atividades, o escopo mudou, tem que existir uma conversa de mudança de escopo. Uhum. Se as funções têm maior complexidade, porque às vezes são funções similares, uhum, então tá tudo bem, o salário vai ser similar também. Agora, se é uma função de maior complexidade, precisa exigir também um reajuste salarial. A gente precisa ser justo. Eu falo que as empresas, elas não precisam ser boazinhas e nem carrascas, elas precisam ser justas. Valorizar, remunerar de acordo com a entrega das pessoas.
Vale mais a pena investir na capacitação de um funcionário mediano ou contratar alguém já pronto no mercado?
Essa pergunta é muito boa, mas depende muito do momento da empresa. Se a empresa, ela tá no momento que ela tem tempo hábil, então é melhor ela investir no mediano, mas às vezes esse mediano, ele gosta de estar na empresa, ele tem uma cultura, uma adaptação à cultura muito forte, então investe nele, uhum, porque isso também passa uma mensagem para os demais integrantes do time. Agora, se você não tem tempo, não adianta você querer que o mediano faça atividade de um sênior, não vai fazer, aí você vai ficar quebrando cabeça. Então, eu preciso em 3 meses que essa pessoa se torne um gerente de controladoria, que é um cargo super complexo. A pessoa ainda nem é analista, não vai acontecer isso. Então, se você não tem tempo, é melhor você contratar uma pessoa de fora com todo o conhecimento, até para que essa pessoa também transmita conhecimento para a equipe. Uhum. Agora, se você tem tempo, eu gosto muito de falar que a melhor saída sempre é você valorizar seu time interno.
Exatamente. Se eu descobrir que um colega faz exatamente o mesmo trabalho que eu e ganha mais que eu posso pedir equiparação salarial?
Não pode. A empresa, existe o artigo na CLT 461 que prevê que as pessoas que exercem a mesma função podem sim ter salários diferentes, desde que a empresa tenha um plano de cargos e salários. Então, por isso que eu tô falando, empresas, para você estar resguardada no âmbito trabalhista, tem que ter um plano de cargos e salários. Porque esses salários, eles podem ser definidos por mérito, por avaliação de desempenho, por agilidade que um faz a função e o outro não. Uhum. Então, tem vários critérios que a empresa pode definir, tá? Então, você não pode pedir equiparação salarial simplesmente por esse motivo.
A famosa história do abacaxi, né? Do homem do abacaxi.
É uma história boa, né?
Como diferenciar um funcionário que está sobrecarregado de outro que simplesmente perdeu o comprometimento?
Aí é um controle da empresa, um processo da empresa, né? Então, olha só, isso para um gestor é muito claro. Você vê a pessoa que ela não para um minuto, que ela está o tempo todo entregando, fazendo, e mesmo assim precisa fazer hora extra, obviamente essa pessoa está sobrecarregada, pelo amor de Deus. Uhum. Agora, a pessoa que está toda hora empurrando uma atividade com a barriga, provavelmente ela perdeu o comprometimento. Então, vai muito do senso de observação do gestor. Uma das competências mais importantes de uma liderança é saber observar. É muito mais do que saber falar, é saber observar o que está acontecendo ali na equipe.
A empresa, Rose, pode proibir o funcionário de conversar durante o expediente, mesmo quando o assunto é trabalho?
Não, gente, pelo amor de Deus. Nossa Senhora,
vamos para uma biblioteca, por favor.
Então fale. Assim, as pessoas não poderem conversar, né? Fica muito pesado o clima. claro que a gente vai sempre avaliar todo o ambiente de trabalho. Num hospital, por exemplo, você tá numa UTI, você pode ficar batendo papo? Não, não pode. É de trabalho, você vai conversar num local mais adequado. Mas assim, em normas gerais, não tem como você proibir o funcionário de abrir a boca. Imagina passar 8 horas todo dia sem conseguir poder abrir a boca? Horrível.
É comum um funcionário alegar assédio moral por causa de cobranças de metas? Onde termina a cobrança legítima e onde começa o abuso? Boa essa pergunta.
Nossa, só pergunta boa. Deixa eu te falar um negócio. A gente também tem que parar com esse negócio. O líder cobrou meta, é assédio moral. Não, gente, não é assim não. O que o líder não pode fazer? Ter metas abusivas. Então, aquelas coisas que ninguém consegue cumprir, ninguém consegue alcançar, isso é uma cobrança que ultrapassa a possibilidade do funcionário. Ele pode dar o melhor dele, mas ainda assim ele não consegue. Isso é abusivo, isso pode sim ser caracterizado assédio moral. Outra coisa, mesmo que a meta seja realista, é você cobrar de forma desrespeitosa. Então, você ofender a pessoa. É sempre a gente, por isso que eu sempre falo, todo feedback, toda orientação é baseado na situação e não no julgamento à pessoa. Então você não pode ferir a moral daquela pessoa ali na cobrança, gritar, xingar, aquelas coisas básicas, mas que infelizmente ainda acontecem nas empresas. Então isso é assédio moral. Agora, uma cobrança de meta é natural.
Muito bem, fechamos.
Fechamos com chave de ouro.
Com chave de ouro, essa pergunta aí foi sensacional.
Foi boa, hein? Foi boa. Eu tô achando que tá muito rápido os nossos programas.
Tá muito rápido? Você,
né?
Quer que faz mais algumas que
estão
aqui?
Não. Vocês têm uma programação aí.
Tá bom. Ó, Rose, vou agradecer a Solute Recursos Humanos. Você quer deixar um recado aí da Solute?
Gente, seguir a
WhatsApp,
Solute.
Endereço.
Seguir a Solute nas redes sociais, @ Solute Recursos Humanos. A gente tá com muito conteúdo interessante lá sobre RH, sobre gestão de pessoas. @rose.especialistaRH também é meu Instagram. E o nosso site é soluterh.com.br para entrar em contato com a nossa equipe e conhecer melhor nossos serviços.
Muito bem. Obrigado, tá, Rose?
Obrigada, Barney.
Valeu.
Você ouviu Papo de RH com Solute Recursos Humanos. Caralho!